Sérgio Mendes aqui comigo. Boa tarde, Sérgio.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Meu caro Sérgio Mendes, nosso tema de hoje é aquilo que eu tinha te cobrado, né? Nós chegamos a falar sobre isso essa semana, de conversar sobre a seringueira. Se existe uma planta que tem uma parte dela na história do Brasil, é a seringueira. A seringueira ligada à região amazônica, uma planta inclusive natural da bacia do Amazonas, ela foi explorada no Brasil no início do século XIX. Em 1827, os brasileiros começaram a exportar a bendita da borracha, a matéria-prima que se extrai da seringueira, que não é a única coisa, inclusive. Depois o Sérgio falou um pouco disso, tem mais coisas que se aproveitam da seringueira. E a seringueira foi um dos instrumentos vitais para a ocupação da Amazônia. Inclusive, Manaus, no século XIX, saiu de uma população de pouco mais de 3 mil habitantes e chegou a 50 mil. Chegou a falar dos barões da borracha, né, do látex. E depois que nós tivemos a vulcanização com o petróleo, é claro que a borracha entrou em decadência. Mas Henry Ford, o dono da Ford, chegou a montar a Fordlândia na Amazônia, voltado à extração do látex, à industrialização da borracha. E a borracha é o nosso tema de hoje. Se você quiser, a seringueira é o nosso tema de hoje. Mas o Sérgio Mendes manja muito mais do que eu. Estou aqui dando uma de historiador, Sérgio. Eu estou vendo, Sérgio.
Não, manja nada, Nilson. A gente está sempre transitando junto no mesmo assunto, assim. E assim como você disse bem, a Amazônia tem lá o Teatro de Manaus.
Que é um dos mais belos teatros do século XIX.
Exatamente. É um teatro onde foi erguido sobre o látex, né?
Exatamente, a seringueira sustentou aquele teatro, né?
Exatamente, então, e todo o glamour da época, né? Grandes óperas, grandes peças passaram por lá e tudo custeado pela seringueira, que é uma planta nativa, diferentemente dessa que nós vamos conversar hoje, que está sendo considerada uma alternativa de reflorestamento, de recomposição da reserva legal, que ela pode ser utilizada e ser uma cultura extrativista, ou seja, o produtor pode ganhar dinheiro utilizando a seringueira como reserva legal e também, não só como isso, mas pode também ter um naco da sua propriedade com um plantio de seringueira e tendo aí um bom dinheiro.
Viu, então a seringueira vai refazer a história dela e vai ocupar o Brasil um pouco.
A ideia é essa, aqui no Paraná principalmente, porque uma grande empresa está se instalando lá na fazenda Rio Grande, que fica a 30 quilômetros de Curitiba, e até com inauguração prevista para outubro. E ela vai demandar uma produção equivalente a 35 mil hectares. Então é uma necessidade de matéria-prima que hoje o produtor rural pode pensar como uma renda a mais na propriedade, porque não demanda muita área, viu, Jusso? Você veja só, um R$3.500 por hectare dá o valor de um plantio de seringueira, se não me engano, viu?
R$3.500, ou seja, você vai ter então a produção que vai servir por questão ambiental, porque tem aquela questão...
Não, eu me enganei, é o custo de implantação que gira em torno de 3.500 hectares, mais ou menos.
Então você vai ter uma forma de fazer, né, o reflorestamento, que é uma exigência ambiental, entrando no Código Florestal, né, que nós temos aí, um código que para muitos era considerado um mito, uma dificuldade de ser cumprido, e ao mesmo tempo você tem a preservação de uma árvore, de uma espécie, né, que faz parte da história do país, que tem uma trajetória e que pode ser produtiva.
Pode ser, veja só, o plantio de seringueira, ele é na região, ela promete dar um salto, principalmente na região quente do Paraná, onde a gente se encontra aqui, né? Porque ela tá discreta ainda no estado, ela tem aí 1.400 hectares e tende a ganhar espaço com essa vinda dessa indústria e novas indústrias, inclusive, né? Não só essa que está agora lá em Fazenda Rio Grande. Mas tem aí uma expectativa, uma perspectiva de, com a extração do látex, em um hectare, o produtor pode tirar R$1.600 por mês. Isso daí é um bom dinheiro. Se você considerar 10 hectares, você veja bem, é um dinheiro que vem bem, né?
E o que é interessante, você já sabia, São Paulo é o maior produtor, né, de borracha extraída da seringueira, coisa que eu não sabia, e que nós temos o Mato Grosso crescendo também, esse tipo de exploração, ó, e é uma exploração que hoje pode ser uma alternativa ambiental, isso vai acabar sendo uma produção necessário para o país. O país só produz dentro do país só 35% desse látex, né?
Só. Que ele nós já fomos o principal produtor
do mundo, hein?
Aí a Ásia acabou levando umas mudas.
Exatamente. Nossas, inclusive, né?
É, exatamente. E se eu não me engano, O Melo Palheta, mesmo que trouxe o café para o Brasil, parece que ele andou levando
a borracha para fora. A extração e exploração da borracha no Brasil começou com os ingleses, né? Nas chamadas drogas do sertão na região amazônica, e aí depois os próprios ingleses levaram para suas colônias na Ásia, e aí a Malásia passou a ser um grande produtor com o látex, através da extração da seringueira, o látex, e era uma planta brasileira.
Exatamente. Agora, você veja bem, vamos falar aqui numa linguagem que o produtor quer saber. Por exemplo, fora o terreno, o custo de implantação da seringueira gira em torno de R$ 3.500 por hectare, como nós dissemos há pouco. O preço atual da muda de seringueira está em torno de R$ 6,00 e são necessárias 400 unidades para preencher um hectare. Durante seis anos, os próximos seis anos seguintes, até o início da extração, mais ou menos R$ 4.000, R$ 4.500 são gastos com os cuidados com a planta e mão de obra. E ainda tem apesar do fluxo ser negativo no começo, justo nos primeiros anos, o produtor pode conseguir crédito por meio do programa ABC, que é o Agricultura de Baixo Carbono, que ainda dá carência de 8 anos para o pagamento. Então, é um negócio bacana. O cara, se ele fechar um contrato com uma grande empresa de compra do produto num preço fixado, ou sabendo o mínimo e o máximo que ele pode tirar, eu acho que é uma coisa para o produtor começar a pensar. Porque, como disse aqui, não tem tanta mão de obra, os tratos culturais são simples e o produtor tem lá uma poupança de R$ 1.600, um número aqui estimado pelos técnicos, principalmente da Emater, que fala que esse valor é um 1.600 por hectare.
Agora tem uma coisa interessante, tem um plano chamado Plano de Apoio, se não me engano, Sérgio, ao plantio da seringueira, acho que o governo está lançando, tem um subsídio de recursos para você fazer replantio, e a Cocamar está envolvida nisso, tem um projeto da Cocamar.
A Cocamar é uma grande incentivadora do plantio de seringueira, porque ela entra, como disse, como reserva legal, contabiliza como reserva legal, o produtor tem essa planta como com aprovação, o aceite dos órgãos ambientais como ocupação de reserva legal, e tem aí até a Cocamar, que é parceira numa dessas empresas aí, para fazer a extração, para comprar o látex.
E tem um dado interessante, o Paraná, por exemplo, tem só 2.800 hectares plantados de seringueira, e se pretende expandir isso para 2014. A meta, inclusive, é de plantar 400 hectares, né, de seringueira até o ano que vem.
Não, 400 hectares?
400 hectares, não é isso? Ou eu tô...
Não, é 400 hectares, isso.
Isso, né? E você tem 200 mil mudas nesses 400 hectares. Então, nós vamos chegar até a seringueira de norte a sul do país, porque São Paulo já tem, Mato Grosso está crescendo, Paraná tem essa
iniciativa. Aqui perto de nós temos, não sei se quando você vai para ali, para Paranavaí, logo depois do segundo quebra-mola de Alto Paraná, à direita, tem uma área com seringueira ali. Inclusive, eu já fiz uma reportagem para a televisão ali, já faz tempo, viu? E o produtor está lá, firmão. Ele tem lá a sua atividade, e agora ele deve estar mais contente ainda, porque com essas empresas chegando, ele vai ter mais tranquilidade, porque ele fornecia mais para São Paulo, para outros estados. Aí...
E agora vai ter possibilidade no próprio estado, que estimula outros produtores também.
Com certeza.
Agora eu pergunto, brincando, é claro, né? Seringueira, se existe a geada, né? Porque deve ter muita gente preocupada, e a seringueira vira uma alternativa.
Olha, Gilson, eu acho que ela tem uma resistência, sim, à geada, até porque ela é muito pertinho uma da outra, né? O espaço...
E parece uma planta forte,
parece,
né?
Parece uma planta... É diferente daquela imagem de seringueira que a gente tem, grande, frondosa, não. Tá. Ela tem uma característica... Você imagina um pé de laranja, mas não com as folhas baixas, um pouquinho mais altas. Tem mais porque eles vão podando, fazendo a descida.
É uma espécie diferente daquela que nós temos na Amazônia, Sérgio? Ou não? Então, ela é ela mesma depois de um certo tempo?
A gente lembra daquela, porque elas são centenárias, aquelas da Amazônia, né? Uhum. Então, você vê fotografias dos seringueiros fazendo a extração do látex lá da Amazônia, você vê troncos de árvores que nós dois não abraçamos, né? Agora, aqui não, aqui já é um caule menor, não é tão, tão grande, não.
Uma pessoa só abraça ele
tranquilamente. Ah, não, tranquilo, ela é...
E dá para tirar látex mesmo assim, né?
Dá, ela é já para isso mesmo, né? Aquela lá já são as centenárias que ficam lá na na floresta amazônica, onde quanto tempo não tem aquilo aí, ela sempre dá. E essas daqui já tem esses tratos de poda e tudo, não ficam tão grandes, elas ficam sempre no padrão de uns 10 metros.
Acho que o manejo fica mais fácil também, né?
Fica bem mais fácil, é muito limpo, viu, Gilson, por causa da sombra, então, e as folhas que caem, você vê debaixo de um plantio de seringueira, muita limpeza, você vê, não tem mato, porque também é muito difícil isso de sol ali embaixo, porque o sol, as copas das árvores, elas seguram a entrada do sol até o chão. Então é bacana. Você vai passando ali perto...
Eu vou começar a prestar mais atenção. Quem sabe a gente muda a paisagem do estado, hein, Sérgio?
Olha, Gilson, talvez não tanto, mas há um mercado, há uma economia muito ávida esperando esse setor da seringueira começar a, de fato, ser incrementado, porque é um dinheiro bom, um dinheiro que ele vai movimentar a cidade e a região onde a seringueira estiver implantada.
Entre o plantio e a primeira extração, tem um tempo muito grande?
Eu acho que 6 anos.
Seis anos. Você tem que fazer um investimento de médio prazo.
Exato, aí 6 anos, que nem a laranja, né? A laranja com 5 anos é que ela começa com a sua carga plena, né?
Você tem que ter uma outra cultura, então, na propriedade.
O importante é você fazer, por exemplo, tem que fazer reserva legal na propriedade? Procura um técnico, veja essa possibilidade de implantar seringueiras ali. E dali esquece.
Depois, é porque uma parte dos produtores pensa que reserva legal é área perdida. E no fundo não era perdida. Se você usar a seringueira, é um investimento que você pode, em médio e longo prazo, ter uma fonte de renda também dentro da propriedade.
É verdade. É uma cultura que a pessoa, que o produtor, não pode ter imediatismo, porque elas têm que esperar um pouquinho, mas depois ela tem a garantia dessa extração permanente.
Agora, o que é a economia, o que é a produção? A seringueira tinha que ser vasculhada no interior da Amazônia, você tinha os cabanos, que eram os seringueiros que extraíam a seringueira e faziam látex, né, aquecido, a gente sempre vê aquela borracha imensa, aqueles gomos imensos de borracha que eram comercializados depois pelo escambo, pelo rio Amazonas, levados até Belém, de onde eles eram exportados, né, e depois em Manaus. Inclusive uma ferrovia chamada Madeira Mamoré foi construída, terminada, e acabou não funcionando muito bem, porque quando ela foi terminada, o látex perdeu força no mercado e a Malásia passou a ser o maior produtor. E agora a gente volta novamente, hein, Sérgio?
É ciclo, né?
É verdade.
Não tem outro...
De uma forma mais inteligente.
É, você falou com relação à área plantada, eu tenho um dado aqui que diz o seguinte, que com esse mercado de látex em ebulição, a Secretaria da Agricultura espera que a área vai ser atingida uma área de 35 mil hectares, aí é uma área realmente considerável,
grande,
em 15 anos. Então...
Vem aí a seringueira.
A seringueira. Vai ter muita gente agora mudando de laranja para
seringueira.
Mas tá bom, José, é isso aí. Eu acho que é um assunto que o produtor, é claro, né, antes de qualquer decisão, procurar um técnico, se orientar bem, se certificar de que é um mercado tranquilo e até a própria Cocamar, a cooperativa, pode ajudar bastante.
E tem oportunidades para isso, hein? O que antes já foi algo do passado, renasce com uma grande oportunidade.
Exato.
Sérgio, bom fim de semana.
Obrigado, Justo, para você e para os ouvintes.